Podcast Folha PE.
Entrevista.
E a partir de agora, nós vamos conversar com o empreendedor social e fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa. Nós vamos falar sobre o Congresso Internacional de Pentecostes da Paz, que acontece de 19 de maio a 19 de maio de 2024, na cidade sagrada de Assis, na Itália. Participa também com a gente desse nosso bate-papo, o repórter da Folha de Pernambuco, Raoni Nunes. Então, vamos lá. Boa tarde, Gilberto Barbosa. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
Boa tarde. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo honroso convite. E Deus abençoe todos vocês que agora estão nos assistindo.
Raoni, boa tarde, Raoni.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes, a quem está acompanhando também a transmissão pelo YouTube. Um prazer receber Gilberto, que tem um trabalho social muito interessante, para a gente começar falando hoje sobre essa missão Pentecostes da Paz.
Então, vamos lá. Primeiro, o evento foi transferido, não é? Vai acontecer na Terra Santa de Assis por conta desse conflito que acontece lá em Israel e na faixa de Gaza. Então, houve essa transferência, mas aí como é que isso foi resolvido? Como é que isso foi aceito, né, pelos que acompanham esse trabalho?
Patrícia, primeiro é uma pena. A gente tem que mudar um evento tão importante de celebração religiosa em Jerusalém para mudar para a cidade de Assis, que também é um lugar onde pessoas do mundo inteiro visitam. São Francisco de Assis também é muito conhecido no mundo inteiro, e Assis também é muito visitado. Mas é uma pena dizer que a gente teve que transferir por questões de conflitos, por questões da guerra que ali se instalaram desde outubro do ano passado. O que é que acontece? Essa festa de Pentecoste é uma festa que não é só cristã, não. Ela também é uma festa que é celebrada pelos árabes, pelos muçulmanos e também pelos judeus. E nós, cristãos, também nós celebramos, que é praticamente no mesmo período. E essa festa era celebrada na Terra Santa, em Jerusalém, já há 11 anos. O ano passado, a gente teve o privilégio de levar 2.800 pessoas, uma grande celebração, mas esse ano não foi possível, os motivos já conhecidos por todos, os conflitos que ali estabeleceram. E aí a gente convocou para Assis, que é a cidade da paz, que faremos na Itália este ano.
E, assim, todo esse conflito, que muitos inocentes acabando perdendo a vida naquele território, naquela região que historicamente sofre muito, é um momento também da igreja, do fiel, também expressar uma mensagem de paz nesse momento para as pessoas que estão ali e também para o mundo todo, porque a gente sabe que tem problemas ao redor do mundo.
É assim, porque Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele mesmo disse: no mundo vocês terão conflito, vocês terão confusões, guerra, mas eu vos deixo a paz. Então é Deus que traz a paz, né? Porque se Deus está no coração do homem, o homem não tem capacidade de fazer o que tem sido feito ultimamente com relação a esses conflitos. Mas é bem interessante que é mais uma vez Jesus está sendo ali sacrificado, mais uma vez Jesus ali está sofrendo, porque Jesus também sofreu. Quando Jesus estava em Belém, ele também teve que sair, teve que fugir, teve que ir para o Egito para não ser massacrado. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode aplaudir o terrorismo, porque todo mundo pode ser vítima. Você está no shopping, você está no avião, você, aonde você está, você pode sofrer com um atentado. Então, é uma situação bem delicada, bem difícil, que o mundo está enfrentando. Não só a situação lá de Israel, mas do mundo, porque, recentemente, a gente também teve outros atentados em outros países, constantemente, em países africanos, na Europa e etc.
Gilberto, você falou que Pentecostes, esse é um momento que é sagrado para os árabes, para os judeus e para os católicos, os cristãos, né? Fala um pouco para a gente o que é que significa Pentecostes.
Primeiro, é uma celebração religiosa, não é? Jesus, depois que ele ressuscitou, ele prometeu que depois voltaria ressuscitado. E eles ficaram esperando. Então, Pentecostes é a promessa cumprida. É quando Jesus vem e aparece no meio deles e celebra essa festa chamada Pentecostes.
E sobre essa edição de 2024, quem estará lá na Itália, o que vai poder acompanhar, quais locais que vai visitar, quais serão as atrações também? Conta um pouco sobre isso.
Primeiro, quando a gente vai para Assis, é uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes, mas ela está aí no coração da Itália, de Roma. Então, a gente começa por Roma, então ali a gente normalmente tem ali audiência com o Papa, depois visitamos outros lugares religiosos, como o Milagre Eucarístico de Anciano, vamos a Padre Pio, que é um santo muito conhecido na Itália, no mundo, São Giovanni Rotondo, que é a cidade de Padre Pio, onde tem lá o corpo dele, os restos mortais dele estão ali. E também nós vamos a Cássia, Santa Rita de Cássia, a Santa dos Milagres, é muito conhecida no mundo, também no Brasil. E aí vamos fazer a celebração em Assis. E aí a ideia mesmo de para Assis é a questão da paz. São Francisco era um santo conhecido pela paz, Assis é uma cidade da paz. E nós pensamos ir ali para rezar pela paz. Nunca no mundo se falou tanto de paz, nunca. As conferências da ONU, hoje o assunto é convocando o mundo para celebrar a paz. E para a gente ter paz, a gente precisa dar arma, comprar arma, isso é impensável. E a nossa forma de cristão é diferente. A gente tem que entregar a Deus, rezar, para que as pessoas coloquem as suas armas no chão, cessem as armas e todo mundo de bandeira branca convocando para a paz.
E quem está acompanhando a entrevista ainda e tiver interesse, ainda pode participar ou já está tudo esgotado? Como está essa questão?
É uma pena, porque nós começamos a organizar essa festa 3 meses antes. Então, nós estamos praticamente 1 mês da celebração, bem menos que 1 mês, porque tem gente do Brasil inteiro, de Portugal, já começam a viajar 8, 7, 9, 10 de maio, porque eles começam a ir antes para depois estarem lá presentes num evento que naquele final de semana 18 e 19. E você também me perguntou quem vai estar presente. Normalmente, nesses eventos meus religiosos, sempre participa o Fábio de Mello, o Frei Gilson, aquelas irmãs do Instituto Terrestre, da irmã Kelly Patrícia, também o Reginaldo Manzotti e outros grandes pregadores que participam. Às vezes o Marcelo Rossi também participa, esse ano ele não vai, mas esses principais cantores, padres, eles sempre participam com a gente nessa celebração.
E vai ter algum tipo de transmissão para o público que ficar aqui no Brasil poder acompanhar?
Vai sim, normalmente esses eventos nós transmitimos ele pela internet, são mais de 120 países que participam, assim foi lá em Jerusalém, a Canção Nova também, em transmitir esse evento ao vivo. E você pode procurar aí maior informação para você participar. Vale realmente a pena.
Existe, claro, que toda a programação é uma programação muito especial, não é? Eu acho que até essa preparação, não é? Quem já está fechando as malas, se preparando para sair, eu acho que já começa daí, não é? Todo esse clima, né, de paz e de celebração, de um momento tão belo como esse. Mas existe um momento assim em especial que você gostaria de chamar a nossa atenção? Dentro de toda essa programação, você só, olha, aqui é que é o ponto, não percam, não deixem de acompanhar. O que é que você nos aconselharia?
Sim, quando nós fazemos em Jerusalém, eu quero dar o meu testemunho pessoal, aquela parte assim que me toca muito, é porque Jerusalém é uma cidade antiga, é uma cidade que as ruas são muito estreitas, todas de pedra, e as ruas são muito bem parecidas. Então a gente celebra no sábado à noite, na celebração do sábado para o domingo, nós fazemos uma celebração chamada a Vigília de Pentecostes. Então, pelas ruas de Jerusalém, os fiéis, você imagina, naquelas ruas, 3 mil pessoas, com tocha de fogo nas ruas, totalmente iluminando, e chama a atenção muito dos árabes, dos judeus, todo mundo para, inclusive quem não faz parte do grupo, começa também a participar conosco, é muito interessante. Então, para mim, a parte que mais me toca é essa. Depois a gente vai para a igreja do Getsêmani, onde Jesus ali rezou, chorou, ele conseguiu contemplar a sua paixão, tudo que ele ia viver. É a parte, eu poderia dizer, que mais me toca. Já em Assis, não será possível, não é? Fazer essa vigília, porque nós somos muito. A cidade de Assis é pequena e nós não encontramos uma igreja que fosse suficiente para colocar 1.500 pessoas ao mesmo tempo. Mas aí, no domingo, à tarde, que vai até 11h30, 23h30, nós vamos fazer uma celebração da paz, onde cada padre, cada cantor. Por exemplo, um exemplo, Padre Fábio de Mello, ele canta uma música, ele fala sobre a paz. Na guerra, ninguém ganha. Vamos convocar o mundo para a paz. Vamos celebrar a paz desde a sua família e etc. Então, eu penso que a celebração do domingo vale a pena. Todo mundo participar em casa mesmo, se não vai poder estar lá.
Foi interessante na fala dele sobre essa experiência lá em Jerusalém, que quando ele foi descrevendo o que acontece, eu, pelo menos, acho que o público também, foi se imaginando essa cena realmente. Deve ser algo muito bonito, mas também em Assis a expectativa são as melhores possíveis para que também tenha uma grande celebração, né?
Depois é muito interessante Assis, porque o público está em casa. São Francisco foi muito interessante. No tempo das cruzadas, da guerra ali, porque aquele país sempre sofreu muito. Ali começa a história da Bíblia, um irmão matando o outro. Então, ali tem conflitos, é inegável. Mas aí São Francisco, ele foi para Jerusalém num período de guerra. Enquanto estava todo mundo com a espada, ele chegou com a cruz. E ali ele ficou até hoje, os franciscanos, todo lugar de Jerusalém, lugares santos, sagrados, estão nas mãos dele. Então, já que a gente não pôde ir para Jerusalém, vale a pena, sim, rezar em Assis, que é uma cidade linda, é uma cidade que realmente vale a pena visitar. É incrível, porque em todo lugar do mundo que a gente vai, é barulho, é som para tudo quanto é lugar, você não consegue nem conversar direito no restaurante. Em Assis, não. Parece que é um dia de feriado, parece que é uma cidade deserta, parece que não tem ninguém, mas está cheia, porque todo mundo fala em silêncio, todo mundo respeita o lugar, parece que quando a gente entra lá no espírito franciscano.
Gilberto, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente agora sobre a obra de Maria.
Perfeito, a obra de Maria, no fundo todo mundo é uma obra de Maria, todo mundo tem uma mãe, e a mãe é muito importante nas nossas vidas. Vai chegar o dia das mães e faz lá parte do quarto mandamento, honrar a mãe, honrar o pai, mas também honrar a mãe. Então, a obra de Maria, o nome já é agradável, porque é uma obra de Nossa Senhora. Eu comecei essa obra muito jovem, porque com 17 anos eu conheci o Evangelho. Eu não tinha nenhuma prática religiosa. Eu comecei com 17 anos, através do Movimento Carismático Católico. Eu gosto demais, esse movimento é da Igreja Católica, mas é um movimento que tem muita alegria, tem dança, tem música, a forma de celebrar a fé é muito diferente nesse movimento. E o nordestino é isso, é o frevo, é o São João. Então, celebrar a fé com a dança, com a música, levantando os braços, tem muito a ver comigo. E aí eu entrei no Movimento Carismático Católico, em 1985, 26 de maio, e logo de 1985, depois de 5 anos, eu comecei essa associação católica chamada Obra de Maria, que hoje são quase 5 mil missionários no mundo, 46 países, e é muito interessante o que o carisma faz em favor dos pobres. Eu acho que nem eu mesmo, nem Maria Salomé, que começou comigo, a gente tem compreensão do bem que essa comunidade faz no mundo em favor dos pobres. A gente trabalha em áreas periféricas, áreas rurais, áreas, países que estão em guerra, em conflito. As áreas mais desafiadoras do mundo é onde nós estamos presentes. Desde hospital, escola, internato, creche, que você que está agora nos ouvindo puder imaginar, em favor dos pobres, nós fazemos. E Jesus disse, se tu fizeste aqueles pequeninos, aqueles que mais precisa, foi a mim que o fizeste.
É uma obra realmente que toca muito, é um trabalho muito importante. E além desse evento internacional que vai acontecer na Itália agora em maio, o Pentecostes da Paz, a Obra de Maria tem outros planejados, já programados ao longo de 2024? Já tem algum já que possa falar?
A Obra de Maria, ela sempre faz evento, porque a fé também precisa ser celebrada. A fé, ela precisa ser celebrada e bem celebrada. Mas, na verdade, nós estamos gastando toda, poderia dizer, a energia para a nossa celebração de 35 anos. Eu aproveito, já quero convidar você que agora está nos ouvindo. Você não pode perder. 25 de janeiro, está muito perto. Nós vamos celebrar 35 anos, esperamos possivelmente uma cerca de uns 140 bispos, mais de 300 sacerdotes, vão estar presentes gente de mais de 60 nações, e nós vamos celebrar quando a data exata e onde. Nós vamos celebrar a data 17 a 19 de janeiro. Nós vamos fazer quinta, sexta e sábado no Centro de Convenções. E no domingo 19, nós vamos para a grande celebração da Arena Pernambuco. É onde nós sempre realizamos nossos maiores eventos. E tem surpresa, tem muita coisa boa que vai acontecer nessa grande celebração, aos 35 anos de história, em favor da evangelização, em favor dos pobres. Vale a pena celebrar.
A sede permanece em São Lourenço da Mata?
Permanece, mesmo tendo começado ali na Várzea, a gente tem estrutura ali na Várzea, mas cresceu. A Várzea é uma cidade de Recife, um bairro de Recife, mas parece que é uma coisa à parte, uma cidade do interior, uma cidade periférica. Mas é um bairro de Recife, mas não tem mais aonde crescer. Você não consegue mais encontrar um terreno no bairro da Várzea. E a instituição cresceu, por isso a gente foi para São Lourenço, e ali hoje tem uma área chamada Paraíso. Algumas pessoas dizem o Jardim do Éden, porque ali tem todo tipo de animais, todos os animais que são pegos na natureza, que não podem mais viver na natureza, que são agredidas, são cegas, sem pernas, sem braços, nós criamos ali. E é uma área de preservação em frente à Arena Pernambuco, e vale a pena, inclusive, quem não conhece, conhecer, porque é um lugar realmente muito interessante e bonito. E é aberto ao público, nem muro tem, quem chega lá consegue entrar com facilidade.
E aí, deixar, né, as redes sociais, a gente procura pelo Instagram, a gente consegue informações sobre a obra de Maria?
Consegue, sim. Vamos me ajudar aqui, vocês divulgarem aqui. Mas a coisa mais interessante é você conhecer pessoalmente a obra de Maria. Veja como é simples. Recife, nós temos praticamente, região metropolitana, mais de 4 milhões de habitantes. A obra de Maria no hall de... A gente está dentro de São Lourenço, Camaragibe, Jaboatão e Recife, que nós estamos ali colado com o Tipe. Então, é tudo muito perto ali, você consegue visitar. E para você que não consegue visitar, onde vai divulgar aqui?
Vamos lá, o Instagram, Obra de Maria Oficial, no perfil no Instagram. Quem quiser acompanhar, tem todos os eventos, as programações. Também tem no Facebook com o mesmo nome e o canal no YouTube também, Obra de Maria Oficial, para acompanhar todos os eventos sociais e... de celebrações de fé que estão disponíveis.
É isso. E aí, existe algum... entra em contato com vocês através do Instagram, a gente tem que agendar, a gente tem que marcar, a gente tem que combinar alguma coisa, o horário.
Veja só, é uma casa de acolhida, é uma casa de mãe. A Obra de Maria é uma casa aberta a todo mundo que chega. Mas se você vai com grupo, é importante você ligar para agendar. Mas normalmente no final de semana tem sempre eventos. Desde o jovem, a família, casais, crianças. Temos muito retiro durante o ano. Então é aberto para todas as pessoas que gostariam de participar. Então é só você procurar a nossa agenda e participar. E vale a pena demais conhecer a nossa sede.
E falando muito da grandiosidade, assim, em tamanho, em quantidade de pessoas que participam realmente ativamente no dia a dia, quantas são, qual é esse trabalho que vocês têm, quantas pessoas são atingidas também pelo trabalho de vocês?
Rony, é bem difícil, a pergunta é muito interessante, mas a gente não consegue contar. Quando Abraão recebe de Deus, que Deus diz para ele que a sua descendência não será contada como as estrelas do céu e a areia do mar, é uma expressão. Dizer que vai chegar um momento que o crescimento vai ser tão grande que você não vai praticamente ter o controle exato. Eu já sofro isso. Até com os nossos missionários, nós estamos chegando a 5 mil voluntários missionários no mundo inteiro, mas se eu conto hoje, amanhã, essa contagem já não serve. Porque semanalmente tem novos missionários entrando na Obra de Maria. É uma instituição que está chegando agora a 50 países. Então, está aí sempre alguém entrando, depois os assistidos. Para tu ter uma compreensão, só com turismo religioso, A média baixa é 12 mil por ano. Mas já se passou de 20 mil. Tem ano que já se passou de 1.000 peregrinos viajando com a Alva de Maria para esses lugares santos conosco. Então, o trabalho social é incontável, porque a gente tem muita escola, tem creche, internatos. Nós temos escola com quase 3 mil alunos em Moçambique, na África. Moçambique é o sétimo país mais pobre do mundo. Ele concorre com um país que está em guerra. Então, o trabalho social que a Alva de Maria faz hoje é muito grande. Por exemplo, em São Lourenço, a instituição tem 6 caminhões que passam diariamente de 6 da manhã a 11, meia-noite, pegando alimento para distribuir com os pobres. Mas não é só em São Lourenço, é todo o estado de Pernambuco. Então, o nosso trabalho social, é muito grande. Então, não dá, desde sopa, doações de alimentos que a instituição faz, é bem interessante e merece você mesmo ser voluntário, conhecer, até para rezar por nós.
Como é que a gente faz para participar e como é que são feitas essas doações dos voluntários? Vocês arrecadam alimentos? Como que a gente faz para doar, para participar ativamente da obra de Maria?
Primeira coisa, você já pegou aí o nosso dado nas redes sociais. Nós temos 3 formas de arrecadar. Nós primeiro temos os benfeitores, são aqueles que já conhecem o nosso trabalho e fazem as suas doações mensais, chamados Braço Forte. Depois nós temos uma terceira renda, que é do turismo religioso. As pessoas que viajam conosco, elas também estão contribuindo com a obra de Maria. E outra maneira são os empresários. A gente tem uma lista dos principais empresários que a gente conhece no Brasil e no mundo, e nós apresentamos o que a gente faz, convida para conhecer. E a parte deles conhecerem, eles, espera aí, é aqui que eu tenho que contribuir, é aqui que eu preciso ajudar. Então, eu vou dar só um exemplo. São essa rede de supermercado, que agora se estabeleceram aqui, estão chegando daqui a pouco a 50 lojas, são de Minas Gerais, o novo atacarejo. Então, eles têm uma experiência com a gente muito positiva, inclusive protegido pela lei, pela Câmara dos Deputados. Por exemplo, Patrícia, só um exemplo que eu vou dar. Você vai comprar 1 quilo de feijão no supermercado, tem lá 6 meses de validade. Mas aonde, na mesa do pobre, 1 quilo de feijão é 6 meses de validade? Dura 1 ano, 2 anos. O café, na mesa do pobre, o café, o óleo não vence. Mas na prateleira do rico, sim. Então, o que é que eles fazem? Tudo aquilo que está vencido ou vai vencer, se eles têm 100 lata, eles já têm no estoque deles, que sabe que só vende 10, aquelas 90, eles já mandam para distribuir. Então, é uma coisa belíssima. Eles também conhecem bem o nosso trabalho, então é muito interessante. Através dessas doações, a gente distribui com os pobres em todo o Pernambuco. E aí a gente faz sopa, faz doce, tantas coisas a gente faz com essas doações que a gente recebe.
E, Gilberto, assim, a gente está falando muito dessa grandiosidade, desse crescimento que a obra de Maria teve ao longo desses últimos anos. Você, como fundador, como é que fica o sentimento de ter começado ali aquela ideia, ainda ali com muitas incertezas, e hoje vendo a obra andar e projetos internacionais avançando? Como fica esse sentimento com algo que você ajudou a construir desde o início?
É muito interessante isso, porque tem até uma piada, uma coisa interessante, porque, na verdade, ela entra aqui agora, combina. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou no burrinho. Então, todo mundo aplaudia, hosana, com ramos, com tudo. E o burrinho levando ele, e dizem que o burrinho ficava se curvando, achando que era para ele. E não era. Era apenas Jesus que ele levava. O que é que eu quero dizer com isso? A gente não deve ter mérito em nada daquilo que a gente faz, porque eu não posso me gloriar por nada. O apóstolo Paulo também disse isso. A única coisa que eu devo me gloriar, dizia ele, é na cruz de Cristo. Então, também, a única coisa que eu posso agradecer ou dizer que coisa maravilhosa aconteceu comigo foi eu ter conhecido a fé. A coisa mais importante é a fé. Uma pessoa sem fé é muito ruim. Quem não tem fé não tem esperança, não acredita na eternidade, dizia Ariano Suassuna. Um como vocês faziam entrevista para ele, e aí perguntou a ele: você tem fé? Ele disse: eu tenho fé sim. O jornalista ficou espantado. Você tem fé? Chegou a perguntar 3 vezes, eu tenho fé, e é melhor a gente ter fé. E disse a ele, é melhor você ter fé, eu vou explicar a você por quê. Porque eu que tenho fé, quando eu morrer, se eu chegar lá e o céu não existir, tudo bem, não existiu, eu não perdi. Mas se eu chegar lá e o céu existir, eu ganhei a eternidade, porque aquilo que eu acreditei, eu alcancei. Mas não existiu, acabou. Mas se existir, eu ganhei. Mas não é o seu caso. Você não tem fé e você vai morrer. Você chegando lá e você encontrar lá o céu, você perdeu. Se você não encontrou, tudo bem, não existiu. Mas se ele existir, você deixou de acreditar. Então é melhor acreditar do que não acreditar. E ele ficou rindo, areando seu assunto. Então é melhor acreditar na eternidade. A vida é tão bonita, o amor é tão bonito, a família é tão bonita. Deus não fez tudo isso para acabar assim, não. Isso aqui é uma passagem. Meus cabelos que estão caindo, as pernas já não são mais a mesma, me afirmam, me dão testemunho que eu vou passar, que eu vou morrer e acho que vou, com certeza, dar continuidade lá na eternidade. Então é melhor a gente ter fé. Então quero dizer com isso que eu não quero ter mérito de nada. O meu único mérito foi ter alcançado a fé. Porque essa caridade que eu faço, ela tem uma motivação. Eu sou caridoso de família. Meu pai e minha mãe, eles eram muito caridosos, mas eu aperfeiçoei no cristianismo. Então a minha caridade, o que eu faço, eu não faço, porque o pobre é um coitadinho, porque precisa, e eu tenho e ele não tem. Eu faço motivado pelo amor de Deus. Eu não quero só que ele tenha o que comer, eu quero só que ele seja curado integralmente, que ele seja uma pessoa do bem, que ele vença na vida e etc.
Muito bom. E essa juventude, Gilberto, eles estão próximos da obra de Maria? Eles estão próximos desse chamado cristão?
Próximo. A coisa mais importante é ser jovem. Inclusive, a Bíblia diz isso. Vem a Cristo no tempo da mocidade. Com o passar dos anos, o coração endurece. É bem interessante que há uns anos atrás eu quase que partia, Patrícia. E eu tenho ainda um sinalzinho aqui, cheguei no Santa Joana, enfim, estou vivo. E quando terminou todo o processo, o médico disse que ele viveu porque não era mais jovem. O coração estava duro, ele resistiu. Para dizer que a gente vai passar os anos, o coração vai ficando mais duro, e o jovem, o coração é mole, é mais fácil trabalhar com a juventude. Tudo esse crescimento, poderíamos dizer, que aconteceu na obra de Maria, não é mérito meu, é de Deus, mas tantas pessoas se juntaram a mim, fizeram com que isso acontecesse, os amigos, benfeitores e os membros, mas porque eu era jovem. 17 anos, você é jovem, tem entusiasmo, tem energia, tem criatividade, o jovem é isso, o jovem tem a potência, é o jovem que vai transformar a sociedade, vai transformar o mundo. Toda a mudança de uma sociedade passa pelos jovens. O futuro papa, o futuro bispo, o futuro padre, o futuro que vai descobrir pela ciência a cura total do câncer, de tantas outras enfermidades. Então, tudo isso passa pela juventude. É o jovem que vai ser o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito, enfim, é pelo jovem. Então, o carisma é jovem. A obra de Maria quase 100% é jovem. Não é 100%, mas poderíamos dizer grande potencial, a grande massa do carisma é jovem. Se você faz uma visita lá, você fica surpreso a quantidade de jovem que tem dentro do carisma. Isso é muito bom, porque significa que é jovem, tem juventude, tem dinamismo, tem muito tempo ainda pela frente. Vida longa para a obra de Maria. Mas nós, por exemplo, um jovem entrou esse dia lá em casa com 17 anos. O pai e a mãe teve que autorizar ele a entrar. Então, você pensa, daqui a 60, 70 anos, ele ainda está semeando a palavra, fazendo bem.
E, assim, falando dessa importância do espírito jovem, mas também o teu espírito, com o tempo que vai passando, assim, sente ainda muito animado para continuar apoiando, ajudando, dando essa tua credibilidade e força para a obra de Maria?
Sim. Eu, por exemplo, eu estou há 3 meses viajando. Eu passo uma semana, um dia e meio, já volto novamente. E é um ano praticamente de viagem, porque Vocês imaginam que em 46 países chega nas 50, daqui a pouco tempo eu tenho que girar todos esses países. E não é assim. Por exemplo, a Alba de Maria está em Angola. Aí é em Luanda? Não, a Alba de Maria está em Luanda, que é a capital, mas ela está em outras regiões do país. Ela está em Moçambique, está em Maputo, mas ela está em outras dioceses, 6, 7, 8 regiões. Então, muitas vezes, para eu circular todas as nossas casas, é 10, 15 dias. Então, eu viajo muito. Mas eu também ainda, mesmo estando com o coração duro, como eu dei um exemplo, eu ainda me considero ainda jovem, porque eu só tenho 55 anos, faz apenas um mês que eu completei 55 anos, porque eu comecei muito jovem. E eu penso que eu tenho uma longa jornada, eu tenho uma missão para cumprir, eu quero ser fiel até o fim. Eu não sei se vou viver 80, 90 ou 100 anos, eu não sei. Mas os últimos dias que Deus permite que eu viva, o último suspiro que eu ainda puder dar vai ser em favor dos pobres, da evangelização, e vai ser celebrando a fé.
Nossa, que bate-papo, não é? Enriquecedor, inspirador. Quero agradecer demais Gilberto Barbosa, empreendedor social e fundador da Obra de Maria, pela sua participação aqui conosco. Parabenizar por mais esse Congresso Internacional de Pentecostes da Paz, que acontece em Assis, na cidade de Assis. Raoni Nunes, que participou também aqui com a gente, agradecer a participação. Gilberto.
Bem, a todos vocês que participaram, agora ouviram conosco, Deus abençoe você. Eu quero terminar convidando você para conhecer a obra de Maria. Provar e ver como o Senhor é bom. Então é importante você também provar, ver. A gente gosta de um alimento, de uma comida, e a gente, quando prova, percebe o tempero, como é que está, se está bom, como é que está de sal e etc. Então é importante você ir presencialmente visitar, conhecer um pouco a comunidade. Deus abençoe a todos vocês. Quero mais uma vez agradecer por esse honroso convite.
Muito obrigado, Gilberto. Patrícia, mais uma vez aqui na parceria. E obrigado também aos ouvintes e os que acompanharam a entrevista pelo YouTube. E até a próxima.
Podcast Folha PE. Entrevista.